Bom dia, são agora 11 horas em Portugal e Angola, meio-dia em Moçambique e na África do Sul, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 9 horas da manhã em Cabo Verde. Partimos para notícias, é Sente-se às 11 na edição João Pereira da Silva.
Três horas depois da abertura das urnas em Moçambique, os observadores da União Europeia reuniram-se com a comunicação social com o objetivo de transmitir tudo o que está a decorrer dentro, para transmitir que tudo está a decorrer dentro do previsto. António Simões.
Os observadores da União Europeia acabam de fazer um primeiro balanço destas horas iniciais de votação em Moçambique. Uma vez mais, confirma-se a nota de normalidade existente na maioria das mesas de voto, adiantada pelo responsável dos observadores europeus, Sanches Amor.
A abertura dos colégios correu bem, de um modo ordeiro. É verdade que havia muitas filas, mas os procedimentos foram seguidos em uma grande parte. A observação está a realizar-se em boas condições e, por enquanto, o processo desenrola-se como estava a ser previsto. E, desde esse ponto de vista, devo dizer que, na grande maioria dos colégios que foram visitados, o pessoal das assembleias de voto conhece o procedimento e está a actuar com correção.
Sanches Amor adiantou que apenas existem constrangimentos em algumas mesas de voto que são mais concorridas e formam filas mais longas. Quanto à questão de Cabo Delgado, onde três localidades não terão aberto as mesas de voto e onde os observadores não puderam ir por razões de segurança, confirma que esta era uma situação já esperada e tinha sido avançada como possível pelas autoridades.
Serão 10 as mesas de voto que não abriram no norte de Moçambique, impedindo de resto a votação a cerca de 5 mil eleitores, como recordou há cerca de 2 horas atrás o enviado especial da RDP África a Maputo, António Simões.
São as últimas informações disponíveis sobre a votação que ocorre em Moçambique. Fonte da RDP África em Montepuez, Cabo Delgado, acaba de nos confirmar que 10 mesas de voto não foram abertas, 10 mesas que abrangem 3 localidades. Uma delas terá sido Mocimboa da Praia. Estas 10 mesas abrangem qualquer coisa como 5 mil eleitores. Há também essa denúncia que já foi possível escutar a partir de Ossuf Mohamed, líder da RENAM, que na altura da votação denunciou um caso de um cidadão que foi apanhado com boletins de voto.
Ora, informações ainda sem confirmação oficial. Vamos então ouvir as denúncias de Ossuf Mohamed desta manhã na ilha de Moçambique, onde o presidente da RENAM votou.
Foi apanhado um cidadão com estes boletins de votação. Não é nenhuma democracia isto aqui. É isto que provocou as hostilidades militares no passado. E nós queríamos apelar a Frelimo para que não continuasse com esse procedimento, porque nunca vamos ter a paz.
De resto, o líder da RENAM já veio dizer que não aceita os resultados a qualquer preço.
Se são resultados manipulados, nunca podemos aceder. Estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar.
Amanhã, em Maputo, votou de manhã também, esta manhã, o presidente Filipe Nyusi.
E aqui queria apelar aos meus compatriotas, aos meus concidadãos, também com a mesma serenidade, com a mesma consciência, fluírem. E já estamos a ver pela manhã e a comunicação social está-nos a dar a vantagem de podermos acompanhar o que está a acontecer e continue assim para podermos mostrar mais uma vez ao mundo e à região de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância e esse é, portanto, é o apelo que nós todos fazemos. Vamos acreditar e vamos confiar.
Já Davi Simango, líder do MDM, votou na cidade da Beira, também ele, com apelos à participação dos eleitores e também à tolerância.
Eu aproveito essa oportunidade para lembrar aos moçambicanos, os que não votarem serão dirigidos por aqueles que eles não escolheram. Portanto, é importante que todos nós vamos e que vença, de fato, aquilo que o cidadão escolher. Pedi também às autoridades dos órgãos eleitorais, é uma grande oportunidade para eles e eles devem ter orgulho também de serem moçambicanos. E uma das formas deles terem orgulho de serem moçambicanos é criar condições para que essas eleições sejam transparentes, livres e justas.
Em Portugal estão recenseados mais de 1.800 eleitores, num total de mais de 215 mil no estrangeiro. O embaixador de Moçambique, em Lisboa, lembra os requisitos necessários para votar na diáspora.
Pessoas para exercerem o direito de voto devem ser portadores do seu bilhete de identidade, do passaporte, do cartão de identificação consular, aqueles que fizeram o registro consular, do salvo-conduto, vulgo certificado de emergência, do cartão de desmobilizado, aqueles que tenham sido desmobilizados, e ainda de título de residência concedido pelas autoridades portuguesas aos que tiverem.
Joaquim Bull, embaixador de Moçambique em Portugal. As urnas aqui em Portugal vão estar abertas até às 9 da noite. Ora, na embaixada de Moçambique em Lisboa esteve a repórter Rita Fernandes. Ela testemunhou a abertura das duas mesas de voto ali instaladas.
Um voto com calma e sentimento de mudança. São estes os sentimentos na Assembleia de Voto em Lisboa, nas antigas instalações da Embaixada de Moçambique. Dezenas de pessoas votaram nas primeiras horas, como foi o caso de Francisco Júnior, que vota com um sentimento de esperança.
Dizem que o voto é... faz alguma mudança e tudo, então é por isso que vim aqui votar.
E tem esperança que essa mudança aconteça em Moçambique?
Acho que sim.
Também os cartazes afixados à porta da embaixada incentivam o voto. Pode ler-se "O seu voto conta". Nesta Assembleia há duas mesas de voto, mesas para os inscritos na embaixada e para os inscritos no consulado. Para além de Lisboa, há também outros pontos espalhados pelo país onde é possível votar: Évora, Beja, Porto, Faro, Portimão, Viseu, Coimbra e Leiria. As votações encerram às 9 da noite.
A reportagem de Rita Fernandes à porta da Embaixada de Moçambique, em Lisboa. E em Angola, hoje é dia de debate sobre o Estado da Nação. De resto, a sessão parlamentar está agora a começar. É o início da quarta sessão legislativa. Em fundo, ouvimos o hino nacional de Angola. Todos os deputados estão de pé. João Lourenço chegou à Assembleia Nacional pouco depois das 10 da manhã. Passava um ou dois minutos. Passou a revista às tropas em parada à porta da Assembleia Nacional. E agora um pouco do hino de Angola. Mais à frente o discurso de João Lourenço, que vai então marcar o início deste ano parlamentar. E são muitos os temas que os angolanos gostariam de ver refletidos na mensagem do chefe de Estado.
A nossa nação não está lá muito bem, mas precisa se melhorar em alguns aspectos, como em termos de mais emprego para os jovens, mais oportunidade ainda, porque nesses 2 anos de governação não é muita coisa, mas que pretende-se melhorar, pretende-se dar mais oportunidade aos jovens.
O Estado da Nação penso que não está muito bem, penso que se fez alguma coisa, mas se precisa fazer muito mais, porque ainda há falta de emprego para a juventude, a questão de saúde também, alguns hospitais ainda não se vê aquele atendimento que se deseja, e também ainda há falta de medicamentos em alguns hospitais. A qualidade da educação no nosso país ainda está muito aquém do que é desejado.
A camada mais vulnerável no país tem sofrido com esse impacto que tem avultado o nosso país, porque são aquelas pessoas que têm vivido com a dificuldade exatamente.
No que concerne a cesta básica, que é aquilo que é a necessidade das famílias angolanas, acho que melhoraria nesse aspecto.
Recados recolhidos em Luanda pelo correspondente RDP África, José Silva. O Estado da Nação foi também tema da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que ontem terminou em Sourimo, na Lunda Sul.
Verifica-se o agudizar da crise económica e financeira, o aumento da inflação e a consequente diminuição do poder de compra dos cidadãos. Os bispos apelam a uma intervenção urgente dos órgãos de fiscalização para a correção deste mal e a consequente responsabilização dos infratores. Ao mesmo tempo, incentivam o incremento de ações pedagógicas junto dos comerciantes e consumidores.
O porta-voz da Conferência Episcopal, Dom Belmiro Xenketi. Na Guiné-Bissau, o programa de governo começa a ser debatido daqui por uma hora, é pelo menos o que está no programa da Assembleia Nacional Popular, numa sessão que termina na quinta-feira. Fátima Câmara.
A sessão do Parlamento para a discussão e votação do programa do governo acontece num clima político marcado por acusações dos partidos da oposição contra o governo, quer por seu suposto envolvimento no tráfico de drogas, mas também por ter ultrapassado os 60 dias previstos na lei para apresentação perante os deputados daquele instrumento de governação. Por entendimento entre as forças políticas, a sessão parlamentar tinha sido aberta no dia 19 de setembro, num dos hotéis de Bissau, nas ausências do governo e dos deputados do PAGC, que consideram que foram violados os procedimentos para a transferência dos trabalhos da sede do Parlamento para a unidade hoteleira. Por isso, os partidos MADEM XV e o PRQS consideram que a sessão já foi aberta pelo Presidente do Parlamento, pelo que esta terça-feira deveria somente dar continuidade aos trabalhos.
A sessão parlamentar tem início previsto para daqui a cerca de uma hora. E a Liga Guineense dos Direitos Humanos está indignada com a fotografia do deputado Manuel Nascimento Lopes a regar com gasolina um suspeito de ter roubado um telemóvel. O suspeito está preso por dois pneus. O presidente da Liga espera que o Ministério Público assuma as suas responsabilidades.
Com profunda indignação, lamentamos imensamente o sucedido e condenamos a atitude do senhor deputado Manuel Nascimento Lopes. Esperamos que o Ministério Público assuma a sua responsabilidade e abra um inquérito sobre o caso, que possa, de facto, apurar as responsabilidades e traduzir as pessoas implicadas, nesse caso, à justiça. É o que esperamos. Tive uma conversa esta manhã com o senhor Procurador-Geral da República e já me garantiu que o Ministério Público está ao corrente da situação e já abriu um processo de inquérito que está a seguir os seus trâmites normais.
A fotografia, de resto, retirada de um vídeo que decorre nas redes sociais. É um caso que está a dar muito o que falar em Bissau. E em São Tomé e Príncipe, o julgamento do jornalista Óscar Medeiros é retomado esta manhã no Tribunal de Primeira Instância. O jornalista está a ser julgado por ter divulgado na televisão pública são-tomense um relatório do Tribunal de Contas que denunciava irregularidades por parte dos magistrados do sistema judicial. Um caso que remonta a 2011. Registra-se até agora um grande atraso no início dos trabalhos, justificado pela forte presença de público para assistir à audiência. Relativamente ao julgamento, a defesa, conduzida pelo advogado Adelino Isidro, levantou já a suspeição dos juiz e refuta a razão do processo, uma vez que foram retiradas as queixas contra os auditores do tribunal responsável pelo relatório. E esta nota mais, a Polícia Judiciária tem em curso em Portugal uma mega operação que visa desmantelar uma rede criminosa de auxílio à imigração ilegal, a operar entre várias entidades do Estado, incluindo a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Nesta investigação, em que já houve detenções, há suspeitas dos crimes de auxílio à imigração ilegal, falsificação de documentos, associação criminosa para auxílio à imigração ilegal e corrupção. Nesta operação estão envolvidos mais de 200 inspectores da Polícia Judiciária Portuguesa.